A minha família, um lugar de recomeço. Diga assim, a minha família é um lugar de recomeço. O texto de Lucas, capítulo 8, do verso 40 em diante, compartilha a história da experiência de um homem chamado Jairo com Jesus, que muito se assemelha à nossa história, às nossas experiências que nós temos com o Senhor. Jairo, irmãos, para quem já sabe, não quer muito repetir, mas para quem não sabe, Jairo, ele era um líder religioso daquele tempo, líder de uma sinagoga. Sinagoga ainda existe em Israel, em Jerusalém, ainda existem muitas sinagogas que são lugares de culto dos judeus, onde os judeus eles se reúnem para celebrar a Deus, para ler a palavra, a Torá, para fazer o seu ritual judaico. Então, sinagoga é como uma casa que se reúne para um culto, é como uma casa como essa. E cada sinagoga havia um líder, havia tipo um pastor, havia tipo aquele que era o regente, aquele que ensinava a palavra, aquele que era conceituado na comunidade, aquele que era reconhecido sobre todos. Então esse era Jairo, um judeu, um homem extremamente religioso, um homem que conhecia muito a Bíblia, um homem que não acreditava em Jesus como Messias, porque os judeus até hoje esperam a volta, a vinda do Messias, quando Jesus já veio e eles não creram. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Está falando dos judeus, porque os judeus é um povo de Deus. Porém, os judeus, eles não olharam para Jesus como Messias. Eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Então, Jesus era um blasfemo para os judeus, porque ele falava das coisas que, aos olhos dos religiosos, não condizia. Então, Jairo era um homem que, possivelmente, na sinagoga que ele liderava, ele nunca falava sobre Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, quando Jesus começou a fazer milagres, a curar, houve um grande movimento e os judeus começaram a persegui-lo. Você sabe disso, que quem pôde prender o Jesus, quem fez todo aquele mártir com Jesus foram os judeus. Porque tratavam Jesus como um herege, tratavam Jesus como alguém que era blasfemo das coisas de Deus. Então Jairo possivelmente tinha esse olhar para Jesus também. Não acreditava que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Até o dia em que sua casa, irmãos, pôde ser visitada por uma enfermidade de morte. Jairo era um homem respeitado aonde ele iria, era um homem de formação religiosa, mas quando Jesus desce do barco, a multidão, o texto diz que a multidão recebeu com alegria, celebrava, festejava a presença de Jesus. Porém, havia ali no meio um homem que o seu semblante era de dor, o seu semblante não era de alegria, o seu semblante era de preocupação, o seu semblante era de desespero. Quantos de nós, irmãos, talvez não estamos em ambientes em que as pessoas parecem estarem muito bem, parecem estarem muito alegres, parecem estarem muito satisfeitas com as coisas, mas nós não estamos. Nós estamos passando por um problema que às vezes de forma silenciosa a gente guarda para nós. E a gente pode estar no meio de uma multidão como essa e ter tantas pessoas ao nosso redor que estão celebrando, festejando, que estão se alegrando, e nós estamos tristes porque temos uma realidade na nossa casa. E a gente sabe que quando sair daqui e voltar para o nosso lar, talvez a gente encontre a mesma realidade, seja de uma enfermidade ou seja de uma necessidade. Mas não sei qual é a realidade da sua casa hoje, mas eu sei que Jesus te trouxe nesse lugar porque Ele quer falar poderosamente com o teu coração. Ele quer talvez não mudar a realidade que está no seu lar, mas Ele quer mudar você no meio dessa realidade. Jairo era esse homem. A multidão estava reunida em torno de Jesus e não na sinagoga. Preste atenção nisso, irmãos. Porque a angústia de Jairo foi, como um homem pode arrastar tantas pessoas? Como um homem pode mudar a história de tantas pessoas? Como um homem pode trazer alegria para tantas pessoas? Quando eu sou líder religioso e a minha sinagoga não tem essa experiência que a presença de Jesus traz. Então isso fez Jairo ir até a presença de Jesus. O próprio líder da sinagoga vai até Jesus em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de resposta. Eu não sei o que você veio fazer nessa noite aqui, mas eu quero dizer que se você veio em busca de socorro, em busca de resposta, em busca de uma mudança, você está no lugar certo, porque Jesus está aqui, e aonde Jesus está, a resposta é certa para nós. Nossas necessidades. Você não veio a essa igreja porque você não tinha para onde ir. Você não veio aqui para simplesmente matar uma agenda de religioso, não. Você veio porque você ama a presença de Jesus. Você veio porque você adora aquele que é único, digno de ser adorado. Perder um filho, irmãos, não deve ser uma experiência muito boa. Deve ser algo tenebroso. Eu oro para que Deus me poupe de uma experiência como essa. Porque o processo natural, o curso natural da vida é os pais irem primeiro do que os filhos. Mas existem situações em que o pai perde um filho. Jairo estava às portas de perder a sua filha e não era qualquer filha, era a sua única filha. Mais ou menos de 12 anos de idade, próximo à idade da minha mais velha, Valentina fez 13. Então essa garota, a Bíblia não diz qual era a sua enfermidade, a Bíblia não cita qual foi a doença que levou aquela menina ao leito da cama da sua casa e já à beira da morte. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a doença da garota, mas é certo que era algo muito grave. Porque a palavra diz que ela estava morrendo. Então Jairo vivia sob a sombra do espírito de morte sobre a sua casa. Talvez você conheça um lar assim, que vive sobre o espírito de morte o tempo todo. As coisas parecem que vão morrendo. Vai morrendo-se a alegria, vai morrendo-se a esperança, vai morrendo-se o amor, vai morrendo-se a comunhão do lar, vai morrendo-se o respeito, vai morrendo-se a honra, vai morrendo-se até as finanças. Jesus precisa entrar numa casa como essa. Jesus precisa estar numa casa como essa. Irmãos, a Bíblia não cita mais. Por que não pensarmos que Jairo procurou os melhores médicos daquele tempo? Por que não acharmos que Jairo investiu tudo o que ele tinha para ver a sua filha curada? Não faltou cuidado, não faltou carinho. Não deve ter falhado jamais na atenção e no cuidado que como um pai tinha para aquela filha. Mas ainda assim a morte rondava a vida daquela família. E Jairo, o chefe da sinagoga, não podia fazer mais nada. Fugiu do controle das suas mãos. Ei, eu quero dizer a você nessa noite, que se essa circunstância ou qualquer outra situação foge do seu controle, é sinal de que Jesus começa a controlar a coisa na sua direção. O texto quer nos ensinar que é possível fazermos a nossa casa um lugar de recomeço. É possível nós olharmos para as circunstâncias da nossa família e deixar Jesus operar, e aquilo que tinha certo para ser um ponto final, recomeçar como um novo tempo para a nossa casa. Mas o que nós precisamos, pastor? Vamos aprender algumas lições aqui com aquilo que Jesus ensinou para esse homem e a sua postura. Para fazer da minha família, da minha casa, um lugar de recomeço. A primeira coisa, eu preciso levar Jesus para a minha casa. Diga assim, eu preciso levar Jesus para a minha casa. Parece até algo muito comum, mas não. Porque a gente se perde com a religião. E a gente esquece de levar Jesus para a nossa casa. E a gente acaba levando a religião para a nossa casa. E a gente acaba levando a modernidade para a nossa casa. E a gente acaba levando, sabe, as adaptações que a gente quer fazer para dentro da nossa casa. Mas o texto é muito claro que Jairo foi em busca de Jesus para levar Jesus para a sua casa. O texto diz que Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse até a sua casa. Rogando, Jesus, vem na minha casa. Jesus, entra na minha casa. Quantos de nós fazemos essa oração, irmãos? Jesus, vem, entra na minha casa. Jesus, vem para a minha casa. Quantos de nós colocamos nosso joelho no chão e oramos para que Jesus, ele ocupe toda a nossa casa. Que não haja nenhum vão da nossa casa sem a presença de Jesus. Que não haja nenhum espaço na nossa casa para coisas que não têm a ver com Jesus. Nós precisamos levar Jesus para a nossa casa. Você vem para um lugar como esse para você ter uma experiência com Jesus, está correto. Você vem para um lugar como esse para ouvir a palavra de Jesus, você está correto. Mas você sai daqui e volta para a sua casa. Você passa aqui uma hora e meia, duas horas. Você passa mais tempo na sua casa. E você precisa levar Jesus para a sua casa. Não podemos limitar o fluir do Senhor a uma postura religiosa. Não podemos limitar o agir de Jesus na nossa casa pela uma crença de religião. Jesus precisa entrar na nossa casa de verdade. Como ele pode entrar na nossa casa? Primeiro, através da nossa fé. A nossa fé não pode só ser teórica. A nossa fé não pode ser só na igreja. A nossa fé não pode ser só quando nós estamos juntos num GF ou quando nós estamos aqui conversando. A nossa fé precisa ser dentro da nossa casa. Você precisa dizer: Jesus está na minha casa, através da sua postura de um homem e mulher de fé. Porque você ser crente aqui dentro é muito fácil, irmão. Mas você ser crente lá na sua casa é o seu maior desafio. Nós não podemos limitar a nossa vida, experiência com Deus dentro dessas quatro paredes, porque aqui você recebe a munição, mas a batalha é quando você sai por essas portas e você cruza as ruas da sua casa e você entra na sua casa, é onde você vai usar aquilo que você recebeu nesse lugar. Diga assim: eu preciso levar Jesus para a minha casa. Leve Jesus para a sua casa através da sua postura de um homem ou mulher crente, de fé. Leve Jesus para a sua casa através da sua voz. Leve Jesus para a sua casa através das suas atitudes. É a sua família que precisa ver que Jesus está na sua casa através de você. Não espere só que o pastor vá lá, ou que o seu líder vá lá, para dar uma palavra, para fazer uma oração. Levante-se você e faça a oração que a sua casa precisa. Levante-se você, reúna a sua família e dê a palavra que a sua família precisa. Leve Jesus para a sua casa. Jairo fez algo impressionante, sabe por quê? Porque Jairo não era um cristão, seguidor de Jesus. Jairo não era um crente que estava na igreja toda quinta e domingo. Jairo não era alguém que cria que Jesus era o Messias. Jairo era um judeu religioso, mas naquele dia ele se quebrantou. Ei, em nome de Jesus, se tem algo que o Senhor não despreza jamais, é um coração quebrantado e um espírito contrito. Coisa que a religião não nos dá, irmão. Porque a religião nos faz ser espectadores. A gente fica aqui observando um erro. A gente fica atrás de erros. A gente fica atrás de: ah, isso aqui não foi bom. Ah, essa música não foi boa. Ah, essa luz não está. Irmãos, em nome de Jesus, essa não é a igreja de religiosos. Você não vem a esse lugar para estar atento a quem falha, atento a coisa que não sai, que não foi na programação correta. Você vem a esse lugar para você fluir no Espírito Santo, para você se quebrantar na presença de Jesus, para você ser alguém contrito, capaz de chorar na presença de Jesus. Quanto tempo que você não chora na presença de Jesus? Porque você está muito mais observador. Vamos parar com isso. A gente vem para um lugar como esse e fica contando a hora. Aí já é 9:05, o pastor ainda não chegou no primeiro ponto. Ah, irmão, você vai para um curso no seu trabalho, você passa o dia todinho. E você não quer voltar para casa, porque você tem que estar lá. Mas aqui na igreja você entra já querendo sair. Você deveria entrar e chorar a noite toda na presença de Jesus, até Jesus falar e fazer com você o que ele precisa fazer. Mas a gente fica aqui, ó. Ai, é porque o pastor demora na pregação. Ah, meu irmão, se 40 minutos você não é capaz de ouvir uma palavra, tem alguma coisa que não está bem na sua vida. Porque você paga fortuna para uma mentoria que você vai lá, passa um dia todo, dois dias, três dias, sei lá quantos dias. Mas você não consegue ficar 40 minutos ouvindo uma palavra de Deus? De graça, que aqui você não paga para ouvir a palavra. Talvez se você pagasse, você desse mais valor. Mas não, você paga 2, 3, 4 mil, 5 mil para ouvir uma pessoa. Você passa o dia todo ouvindo a pessoa. Quando termina, você ainda quer sentar com a pessoa. Mas aqui você fica aí, ó, numa agonia danada, você quer ir embora. Abre o olho, irmão, vigia. Diz a três crentes aí que estão do seu lado, vigia, irmão. Está na hora de você vigiar. Jairo aqui dá uma lição a mim e a você. Jairo dá uma lição, irmãos. Jairo se quebranta, se ajoelha. Diz a Jesus, Jesus, eu preciso do Senhor. Vai na minha casa, Jesus. Um líder religioso estava se humilhando em fé. E a gente cheio de orgulho. O que é que vão pensar se eu chorar? Ah, irmão, o que é que vai pensar? Deixa pensar. O que importa é que você está se quebrantando. O que importa é que Jesus está te pegando nesse lugar. O que importa é que o Espírito Santo está fazendo você se arrepender ao ponto de você chorar na presença de Jesus. Sabe qual era o maior desafio de Jairo? Era no meio dos judeus que ouviam ele pregar na sinagoga a Torá, ver ele se ajoelhar na presença de Jesus, estar chorando e pedindo, Jesus, vem na minha vida e transforma a realidade da minha casa. E a gente fica com vergonha. O que é que vão pensar de mim se eu entrar com a Bíblia debaixo do braço na rua que eu moro? Ah, irmão. Deixa as pessoas verem que você está levando Jesus para a sua casa. Deixa a sua rua ver que você é crente em Jesus. Deixa os seus clientes perceber que tem algo diferente em você, irmão. Isso é tão lindo quando a gente vai ser atendido por alguém que a pessoa diz assim, ei, tem alguma coisa diferente em você. Você é crente, é? Ah, como eu fico feliz quando as pessoas identificam sem a gente nem precisar falar. Tem alguma coisa diferente em você, é crente? Aquele líder religioso, irmãos, ele rompeu com as suas barreiras, se humilhou em fé para transformar a realidade da sua casa. Ele estava se expondo, porque sabe o nível de exposição de Jairo? Era os judeus olhar para ele e dizer assim, oxe, que é isso, rapaz? Tu, um cara, tu estás blasfemando ainda atrás desse herege? Mas Jairo não se preocupou com isso. Está na hora de a gente parar de se preocupar com as pessoas e a gente se preocupar com o que Jesus tem para nós. Está na hora de você parar de ficar preocupando com o que vai achar, com o que fulano está pensando de você, com o que ciclano está falando de você e começar a olhar para Jesus, buscar Jesus de todo o seu coração, se quebrantar na presença dEle, se humilhar na presença dEle. Se Jairo valorizasse mais a religião, e o que ela exigia dele, ele não ia abrir espaço para Jesus agir. A religião limita, irmãos, enquanto Jesus nos liberta. Perceba que Jairo foi perseverante em levar Jesus para sua casa. Por quê, pastor? Porque a multidão comprimia. Uma mulher aparece no meio do caminho, quando Jesus diz assim, eu vou, Jairo, para sua casa. E eles estão indo, aparece uma mulher no meio do caminho, interrompe a ida de Jesus. Pessoas começaram a dizer, da casa de Jairo, Jairo, a tua filha já morreu. Não precisa mais levar o mestre lá. Mas ainda assim, Jairo insiste em levar Jesus à sua casa. Chegando na porta, havia um grande número de pessoas que começaram a rir de Jesus. A filha morta no quarto, mas Jairo insiste. Você precisa insistir mais. Escute Jesus falando com você nessa noite aqui. Você precisa ser mais perseverante. Sabe essa realidade da sua casa? Você precisa ser mais perseverante para vê-la mudar. Sabe a realidade do seu casamento? Você precisa ser mais perseverante para ver essa realidade mudar. Quantos querem ver a sua casa transformada? Persevere até o fim. O que a sua família está precisando? Sabe o que é? É da sua perseverança. É da sua insistência. Não desista. Aquilo que aos seus olhos parece que é o fim, aos olhos do Senhor é um recomeço. Aquilo que aos seus olhos parece que morreu, aos olhos de Jesus ele pode ressuscitar e recomeçar uma nova história. Então diga assim mais uma vez: a minha casa é lugar de recomeço. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Jairo quis fazer da sua casa um lugar de recomeço, por isso que ele levou Jesus até lá. Segundo, para fazer a minha família um lugar de recomeço, tão somente eu preciso crer. Quando alguém vem da casa de Jairo e traz a notícia de que a filha já estava morta, a voz daquelas pessoas foi: não incomode mais esse homem. Deixa ele ir para lá. Não tem mais jeito. Ouvindo isso, a Bíblia não diz, irmãos, qual foi a reação de Jairo. A Bíblia não diz se Jairo desesperou-se, se Jairo se jogou no chão chorando, se Jairo botou a mão na cabeça e disse: agora o que vai ser? A minha única filha morreu. Não, a Bíblia só diz que Jairo silenciou, porque não teve uma palavra que saiu da sua boca. Sabe situações tão difíceis que a gente vive que a gente não tem palavras? Sabe realidades da nossa casa que falta palavras para a gente tentar trazer um diagnóstico? Essa foi a expressão desse homem chamado Jairo. Mas ao seu lado estava Jesus. Ei, ao seu lado estava Jesus. Diga assim: quando me faltar palavras... Ah, irmão, você pode dizer? Diga assim: quando me faltar palavras, eu sei que Jesus tem a palavra certa para mim. Como isso faz diferença, irmãos? Como isso nos faz olhar diferente para as circunstâncias? Jairo silenciou, o texto vai dizer no verso 50 que Jesus falou: não tenha medo, Jairo, tão somente creia e a sua filha será curada. Essa expressão de Jesus é um direcionamento. Perceba que Jesus está dizendo: Jairo, vamos acreditar que vai acontecer alguma coisa? Não, Jesus está sendo direto, dizendo: não creia, não temas, creia tão somente. Essa palavra de Jesus precisa queimar em nosso coração em todos os momentos. Esse é um direcionamento para todas as horas. Pare de se deixar dominar pelo medo das circunstâncias. E tão somente continue crendo que Jesus pode mudar essa história. Esse, irmãos, é um dos maiores desafios desse tempo. Crer tão somente no que Jesus diz. Crer tão somente no que essa palavra diz. Esse é um dos maiores desafios hoje. Por quê? Porque nós somos tentados o tempo todo a duvidar, a suspeitar das coisas de Deus. São tantas propostas desse mundo, tantas pessoas feridas, tantas argumentações. São tantas bandeiras que se levantam hoje, que nós somos o tempo todo bombardeados a duvidar do que você está ouvindo, do que você ouve de Jesus, a duvidar do que Jesus é capaz de fazer, a duvidar de que Jesus está com você. Tem muita gente duvidosa andando para lá e para cá, sentado até num banco de igreja, mas a sua vida é movida pelas dúvidas, incertezas, perseguições do passado. as propostas de um mundo e do diabo, que mexem com a prática da fé. As pessoas disseram para aquele homem: não incomode mais Jesus. A palavra era: se não tem mais jeito isso para a sua vida, pare de estar procurando Jesus. Quantos não são roubados com essa mesma voz do inimigo? Se o teu casamento não tem mais jeito, para de estar procurando Jesus para isso. Para de estar indo à igreja por causa disso. Se o teu filho não tem mais jeito, para de estar procurando Jesus. Quantos dos que estão aqui não já ouviram essa voz? Não já foram visitados por algo assim? E ficaram balanceados em até desistir de seguir Jesus? Em até desistir de ser igreja? Mas ouça, tem uma voz de Jesus para você. Sempre vai ter uma palavra de Deus para o teu coração. Você só precisa procurar ouvir o que Jesus está falando, porque Ele não te abandona, Ele não deixa de estar olhando pelas suas causas, Ele não deixa de ter a resposta que você precisa. Não incomodes mais o Mestre. Muito comum para um tempo como esse, pessoas que vêm para nos descredibilizar. Jairo recebe a notícia mais cruel que um pai pode ouvir. A sua única filha tinha morrido. Então ele pode ter pensado, sabe o que pode ter passado na cabeça desse pai? Eu não fui rápido o suficiente para levar Jesus lá e salvar minha filha. Eu não fui capaz de ajudar a minha filha, de curar a minha filha. Eu não fui suficiente para salvá-la dessa enfermidade. Quantos logo não são tomados por um sentimento de culpa, porque a sua casa caiu, ou porque não deu certo esse projeto, ou porque você não está vendo o seu lar prosperar? A Bíblia não diz, irmãos, a razão e o motivo. Mas a Bíblia diz que o silêncio de Jairo foi interrompido pela voz de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia. Hoje Jesus está rompendo com o silêncio da sua alma. E a voz de Jesus para você é: não tenha mais medo, tão somente creia. É aqui onde separa-se os homens dos meninos. É aqui onde a gente define se nós somos crentes ou não. É aqui onde a gente define o nosso grau de maturidade e experiência com Jesus. Balança esse crente que está ao seu lado e diga assim: você está precisando viver mais experiências profundas com Jesus, para você calar a voz do inimigo e ouvir o que Jesus tem para dizer a você. Jesus estava dizendo para Jairo: ignore, siga em frente. As pessoas dizendo: não tem mais jeito, Jesus dizendo: ignore. Os homens dizendo: para de procurar Jesus, Jesus está dizendo: ignore. As pessoas dizendo: olha, já morreu, Jesus está dizendo: ignore, porque vai ter ressurreição, vai ter vida, vai ter promessa cumprida em nome de Jesus. Você pode glorificar e aplaudir a Ele nessa noite. Ignore algumas vozes. Ignore algumas pessoas que vêm para te roubar da presença de Jesus. Me admira demais um crente adorador que está presente, mas por ouvir algo de alguém, por dar ouvido a uma voz que vem para tentar interromper, não vigia. E aí prefere ouvir o que as pessoas estão dizendo do que o que Jesus tem para dizer. Se Jairo desse ouvido o que as pessoas estavam dizendo: não tem mais jeito, morreu. Ali mesmo já despedia Jesus e voltava para casa para abrir a cova e enterrar sua filha. Mas Jesus estava dizendo, não vai ter cova aberta, não vai ter velório, não vai ter enterro. A sua filha vai ressuscitar. Nós precisamos, num tempo como esse, irmãos, ter uma fé. Ter uma decisão de tão somente crer. Ponto. É uma decisão nossa. Mas pastor, tudo está dizendo que não. Creia que Jesus está dizendo que sim. Mas pastor, já tentei de tudo, não tem mais jeito. Creia que para Jesus tem jeito sim. Então somente creia. Você quer fazer a sua casa um lugar de recomeço? Então somente creia. Então somente creia. Para crer no que Jesus diz, irmão, nós vamos precisar ignorar o que as pessoas dizem. É uma decisão. Amém? Você está comigo aqui? Eu não estou falando que você tem que desprezar as pessoas. Você pode até ouvir. Mas nem tudo que você ouve, irmão, você tem que guardar. Nem tudo que você ouve, de fato ouve. Nem tudo que você ouve quer dizer que seja uma verdade. Nem tudo que você escuta quer dizer que seja a definição para a sua vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jairo, as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito. Mas escolha ouvir o que eu estou dizendo. Vamos para a sua casa, que a sua filha não vai morrer. É uma decisão de tão somente crer. Para aqueles que não creem em Jesus, a morte é o fim de tudo. Desespero toma conta, coração angustia, é uma situação irreversível. Mas Jesus nos ensina que até para a morte tem jeito. Vocês já ouviram esse ditado? Só não tem jeito? Mas Jesus nessa noite está dizendo que até para a morte ele dá jeito. Porque a morte não pôde detê-lo. O inferno não pôde segurá-lo. Jesus é o Senhor até da morte. Se você crer nele, ainda que morra, ressuscitará. Você pode dar uma glória a Deus a ele e aplaudir a esse Jesus. Ei, defina nos dias mais difíceis da sua vida, continue tão somente crendo. A decisão de Jairo mudou o fim da história. E por último, para a gente terminar, para fazer da minha casa um lugar de recomeço, confie no novo que o Senhor tem para você. Jesus disse, ao entrar naquele ambiente, Jesus olha para aquelas pessoas que estavam em pranto, em lamento. Jesus disse só uma palavra, não chorem. Parece até controverso. Parece até que Jesus estava brincando com as pessoas, como diante de uma realidade de morte. Quem já foi num velório aqui, sabe? Que você vai no velório, a coisa mais comum é o choro. Amém? Sim ou não? Sim, a coisa mais comum é o choro. Alguns se desesperam, alguns choram mais, outros menos. Jesus chega nesse ambiente, a menina está morta no quarto, gelado. Na porta da casa, as pessoas estão chorando, porque era uma criança de 12 anos. Irmão. Alguém já foi no velório de criança? É muito mais doloroso. Você tem que fazer um velório como pastor de uma criança. Não é fácil. Então Jesus chega nesse ambiente, as pessoas estão chorosas. Jesus olha para as pessoas e diz assim, ó, parece até contraditório. O pastor chega no velório e diz à pessoa que está enlutada, não chore, meu querido, por que você está chorando? Que é isso, pastor? Chorar é a coisa mais comum e normal e você tem que chorar mesmo. Não chores. Mas Jesus não fica aí, ele está dizendo, não chores. A menina não está morta, ela está só dormindo. Algo vai acontecer nesse lugar. Então Jesus entra na casa, vê as pessoas chorando e diz, por que vocês estão chorando? Ela está dormindo. E aí, aqueles que estavam chorando, a Bíblia diz que eles começaram a sorrir. Mas eles não estavam sorrindo porque a palavra de Jesus gerou alegria e esperança. Eles estavam sorrindo porque quem estava falando era um homem que para os judeus era um herege. Era alguém que estava profanando a palavra de Deus. Então eles estavam rindo de Jesus. dizendo assim: olha o que esse homem está falando, olha que heresia, olha que blasfema, olha que coisa absurda, e começaram a rir de Jesus. Só que a palavra de Jesus foi dizendo assim: ó, quando eu chego, eu dou jeito. Tudo tem jeito nas mãos de Jesus. Jesus estava dizendo: esse não é o fim dessa história, dessa casa. Esse não é o fim da história dessa família. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Você pode declarar para a sua casa nessa noite, dizendo assim: ainda tem jeito. Declara assim, ó, fecha teus olhos e pensando no seu lar, pensando nessa situação, pensando no que está lá a sua casa, declara assim com muita fé no seu coração, dizendo assim: ainda tem jeito, esse não é o fim da minha casa, ainda tem jeito para Jesus. Nós precisamos desse coração de fé, dessa esperança, esperança de fé. Que nada está perdido quando Jesus está na casa. Nada está perdido quando Jesus está na família. Está na hora de confiarmos mais em Jesus e menos em nós mesmos. Está na hora de a gente declarar para as circunstâncias: esse não é o fim da minha casa. Esse não é o fim da história da minha família. Talvez muitas coisas não estão fluindo na sua casa porque você está colocando a confiança em pessoas e não em Jesus. Talvez você confia demais em pessoas, talvez você confia demais no dinheiro. Está na hora de você colocar a sua maior confiança em Jesus. Se Jairo fosse confiar nas pessoas que diziam que ela já tinha morrido, Jesus não entraria na sua casa. Quantos de nós, irmãos, não falhamos assim? Dando mais crédito ao que as pessoas falam, dando mais crédito à nossa conta bancária, do que o que Jesus é capaz de fazer, do que o poder de Jesus na nossa vida, do que o milagre que Jesus tem disponibilizado para a nossa casa. Está na hora de nós levantarmos a bandeira dentro da nossa casa, que aqui Jesus é o Senhor, aqui Jesus é o mais poderoso, aqui a nossa maior confiança está nas mãos de Jesus. Confiar mais no que as pessoas andam falando, nas fofocas, nas calúnias, nos decretos falsos. Tem tanta gente se perdendo nessa geração, irmão. E Jesus querendo dizer: sabe isso da sua casa? Não morreu, apenas está dormindo. Sabe essa circunstância da sua família? Jesus querendo dizer a você: não está morto, está apenas dormindo. E quem está dormindo, irmãos, chega uma hora que vai acordar. Chega o dia que vai recomeçar. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer a você: não está morto, não está morta. Apenas dorme. Se está dormindo, Jesus está dizendo: eu cheguei para despertar. Se está dormindo, os dias estão contados para voltar a viver. Se está dormindo, Jesus está dizendo: existe recomeço na sua casa. Jesus, quando entra naquele quarto, a menina está deitada na cama. E olha que impressionante. Marcos capítulo 5. Ele resiste um detalhe que Lucas não registra. Marcos diz que Jesus falou em aramaico: Talita cumi. Irmãos, preste atenção aqui nesse detalhe. O aramaico era uma língua mais baixa, porque os judeus, eles falavam em hebraico. Os judeus, eles falavam em grego. Aramaico para judeu, na casa de um judeu falar aramaico, era um negócio assim esquisito. Era como se você estivesse menosprezando aquela casa. Como se você dissesse assim: olha, está rebaixando o nível. Jesus nem precisava falar assim, porque ele falava muito bem o hebraico, mas Jesus falar e a oração de Jesus, o comando de Jesus naquele quarto foi Talita Kumi, em aramaico, dizendo para todos: ei, ainda que vocês olhem para mim como alguém inferior, eu estou aqui para derramar poder e glória, eu estou aqui para fazer algo extraordinário, eu estou aqui para mostrar a vocês que o poder está na presença do Senhor. Quebrando todos os conceitos, Jesus diz: Talita Kumi, menina, levanta-te. Ainda tem vida para viver. Ainda tem recomeço nessa casa. Sabe, Jesus está dizendo a você nessa noite. Ele quer chegar na sua casa. E a palavra será Talita Kumi. Jesus está dizendo: eu quero levantar aquilo que está caído. Jesus está dizendo para você: eu quero levantar aquilo que caiu. Eu quero trazer de volta à vida aquilo que morreu na sua história. Eu quero voltar a gerar alegria naquilo que foi perdido. Eu não sei, só você sabe. Qual a circunstância da sua casa que morreu? Qual a realidade da sua vida que parece que ficou para trás? Quais são as práticas que você já não tem mais, que morreram na sua vida? Porque há um tempo atrás você lia a palavra, hoje você não lê mais. Há um tempo atrás você orava no seu quarto, hoje você não se preocupa mais, parece que morreu. O desejo de ler, o desejo de orar, parece que morreu o desejo de adorar, parece que morreu o desejo de estar, parece que morreu o desejo de fazer alguma coisa, parece que morreu a vontade de você salvar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, parece que morreu a vontade de você evangelizar. Oh, Jesus está dizendo: Talita Kumi, eu cheguei para voltar a gerar vida novamente naquilo que não tem mais. Não se conforme. Seja um pai inconformado como Jairo. Não se conforme com realidades e mortes na sua casa. Ah, pastor, está deitado no quarto, está morto. Pastor, não entre nesse quarto não, porque esse quarto só tem lembranças de morte. Ah, pastor, essa parte da história da minha família, eu não faço questão nem de lembrar, porque é morte. É separação. É destruição. É falência. É abandono. É ferida. Hoje Jesus está dizendo a você: não se conforme em ter um ambiente de morte na sua vida. Não seja um crente que carrega consigo um rastro de morte. Decida hoje ouvir a voz de Jesus, que está dizendo a você aqui nesse lugar, como ele disse há 2000 anos atrás na casa daquele homem. Ele quer entrar na sua casa e declarar o mesmo decreto: levanta-te desse leito de morte, volte a viver. Volte a ter alegria na presença de Jesus. Volte ao primeiro amor. Volte a ser um homem e a mulher apaixonada e apaixonado pela presença de Jesus. Volte a ser crente raiz. Volte às suas práticas de origem. Volte ao desejo de você postar sobre Jesus, evangelizar sobre Jesus, de você falar na mesa da sua casa. Volte a viver. Tem recomeço do Senhor para a sua vida, meu. Tem recomeço de Jesus para o seu casamento. Tem recomeço de Jesus para os seus relacionamentos com seus filhos. Tem recomeço de Jesus para as suas amizades. Tem recomeço de Jesus para o seu serviço na igreja do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, não se conforme em dizer que morreu. Ah, pastor, eu não sou mais o mesmo, morreu. Não, se tem alguma coisa que eu luto, é por esse testemunho de muitos irmãos. Ai, quando os meus primeiros anos de evangelho, eu fazia isso, eu era assim, eu era assíduo, eu participava. Ai, porque hoje já tenho 20 anos de igreja, pastor, e agora já não é mais aquela. Irmão, em nome de Jesus, eu tenho 24 anos e eu luto todos os dias, porque eu não quero me encontrar num lugar como esse. E dizer, com meus primeiros 2, 3 anos era maravilhoso, porque eu fazia de tudo. E o que morreu para você não fazer mais? Será que morreu a confiança? Aí eu não confio mais, porque eu me decepcionei com fulano, com cicrano, eu não confio mais, agora eu não me envolvo mais. Em nome de Jesus, irmão, não se conforme com morte na sua vida. Jairo nos dá uma lição. Se tem algo que você deixou de fazer, você está se conformando com algo que morreu da sua vida. Hoje a palavra de Jesus para você e sua casa é: Talita cumi. Você pode fechar seus olhos aí e ser o profeta da sua casa nessa noite? Você pode declarar aí no seu lugar essa expressão que Jesus declarou? Se talvez na sua casa não tenha, porque você pode dizer, mas toda a minha casa não tem, está uma bênção, está tudo maravilhoso. Mas talvez tenha na casa dos seus pais. Talvez tenha na casa de um irmão seu. Talvez tenha na casa de um vizinho seu. Nessa noite Deus quer te usar como profeta. Você pode declarar essa palavra que Jesus declarou, dizendo assim: Talita cumi. Levante-se hoje. Declarei, volte a viver, volte à vida. Talvez você está vivendo uma situação parecida com a de Jairo. Talvez não com uma filha morta, mas com situações sobre a qual você já não tem mais controle. Você já usou todos os recursos, a sua inteligência, a sua influência, mas nada mudou até agora. Eu quero nessa noite encorajar você a tomar uma atitude que já deveria ser tido tomada desde o começo da sua angústia. Qual é a atitude, pastor? Faça como esse homem. Prostre-se aos pés de Jesus. Suplique que Jesus entre na sua casa. Jesus, vem na minha casa. Declara a mesma palavra que o Senhor declarou na casa de Jairo. Talita cumi, levante-se aquilo que está morto, volte a ter vida. Volte a ter vida, volte a ter alegria, volte a ter prazer, volte a ter a vontade, volte a ter o amor, volte a ter a disposição, volte à vida. Oh, em nome de Jesus.